Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven para fazermos a análise. Não sei se houve alguma coisa de interessante ou não ao Grande Prémio da Hungria de 2021. Nos últimos anos, em 2019 e em 2020, tivemos boas corridas na Hungria. Não sei, este ano de 2021, não sei se tivemos ou não. Hoje, Sérgio Veiga, João Carlos Costa, Nuno Pinto e Miguel Roriz. O plantel está completo. Meus senhores, sejam bem-vindos. Não vamos para uma situação de bandeira vermelha. Um fim de semana que fica marcado pela primeira vitória de um jovem francês de 24 anos, Esteban Ocon. Ele que no início desta temporada tinha visto o seu, não bem no início, mas há uns grandes prémios, tinha visto o seu contrato ser prolongado com a Alpine, um piloto que foi sendo elogiado pelo companheiro de equipa, Fernando Alonso, pelo trabalho que desenvolve em prol da equipa, e de repente Alonso também deu uma ajudinha a Esteban Ocon. É mesmo o grande vencedor do fim de semana, Ocon, primeira vitória no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E deixem-me começar por um homem que partilhou com ele certamente muitas viagens, muitos dias, muitas horas. Nuno, sei que para ti se calhar o sentimento é misto do fim de semana, mas gostava que falasses aquilo que viveste e sentiste.
Não é, Oscar, não é. Sinceramente, eu queria que o Ocon ganhasse a corrida. E não tenho problema nenhum em dizer isso. É público, eu já disse isto várias vezes, é um dos pilotos com quem eu trabalhei que mais gostei, que mais gosto e que acho que tem mais talento e que tem potencial de ser campeão do mundo. Obviamente não sabemos se vai acontecer ou não. Por isso, sinceramente, eu gostei que ele ganhasse e estava a torcer para que ele ganhasse. Agora, é óbvio que se o Vettel o ultrapassasse não ia ficar triste, nem chateado, nem... muito pelo contrário, mas fico muito contente com a vitória de um daqueles pilotos que marca o meu trabalho e que marca os meus últimos anos de trabalho na Fórmula 3 e que deixou ali com, apesar da corrida estar a ser esquisita, não é? Tínhamos ficado sem o lance logo no início, o Sepp estava ali em luta, mas até ao fim continuámos nervosos e até o lance também estava, porque o Ocon é um dos melhores amigos dele na Fórmula 1. Estávamos ali todos que a única coisa que não podia acontecer era o Hamilton ganhar, basicamente. Era o que estávamos, era o que estávamos ali naquelas últimas voltas, era só isso, porque tudo o resto era ganho, mas eu fico imensamente feliz, tive a oportunidade, ele passou mesmo à minha frente e aplaudiu quando ele vinha lá correr de baixo e é um sentimento de uma grande satisfação e fico contente por ele, sei o quanto o pai e a mãe estariam felizes também em casa a ver aquilo. E são coisas que marcam e que me deixam muito contente. E ainda bem que foi, e ainda bem que foi assim para a Fórmula 1 também. É sempre giro ver um vencedor inesperado.
Eu, quando digo que foi um fim de semana, ou que foi um domingo um bocadinho misto, nem estava a focar tanto no Sebastian Vettel, estava mesmo a focar, era o Lance, foi um dos pilotos que logo no início também teve de abandonar a corrida, e isso para ti, obviamente, tu estás ali a trabalhar com aquele piloto, marcou-te, mas essencialmente marcou-te também... São corridas, é isso, é isso. Olha, e já que estás a falar dos pais de Esteban Ocon, ele fez questão de frisar isso na entrevista que concedeu ao Johnny Herbert no final da corrida, e do quão inesperada foi esta vitória, e é a segunda vitória inesperada no espaço de 2 anos por um piloto francês. Vamos sentir um bocadinho daquilo que se viveu em França naqueles instantes finais.
Elle va être historique cette victoire et il va être historique ce pilote. L'ultime accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Et oui, victoire d'un Français en Hongrie, il l'a fait, lui aussi il l'a fait. Il rejoint la liste des Français victorieux d'un Grand Prix de Formule 1. Ocon, vainqueur, oui, vainqueur au volant d'Alpine. Mais oui, mon garçon, mais oui, elle est pour toi celle-là, elle est pour Alpine, elle est pour Jean-Pierre Jossot aussi, et Sébastien Vettel et Hamilton, quel podium incroyable. Il aura autour de lui sur ce podium 11 titres de champion du monde, une victoire, 11 titres et un bonheur gigantesque aujourd'hui pour l'écurie française, pour Alpine, pour toutes ces femmes et ces hommes, de Viry Châtillon, d'Enstone, et pour lui, tout simplement pour lui, égoïstement pour lui dans ce tour de décélération. Elle est à lui, elle n'est qu'à lui cette victoire. Dans ces instants, Esteban Ocon, victorieux d'un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui.
E foi incroyable. esta vitória de Esteban Ocon. João, a determinada altura na cabine nós também tivemos que nos controlar um bocadinho, porque ficamos sempre felizes quando estes momentos acontecem. Quando o inesperado acontece, andamos ali 65 voltas, isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer, e finalmente aconteceu para Ocon.
É verdade, e eu compartilho com o Nuno, e acho que todos nós compartilhamos este sentimento de vermos ganhar um piloto que merece estar ali por variedíssimas razões, porque lutou, batalhou, não é que os outros não o tenham feito igualmente, mas este, nós sabemos algumas histórias da família, o empenhar tudo verdadeiramente na carreira de um piloto pode até parecer estranho, mas é preciso acreditar, e de facto, os pais de Ocon, eu falei nisso na transmissão, acho que tanto a mãe como o pai, até porque são de famílias de imigrantes, a família da mãe vem da Argélia, a família do pai vem de Espanha. Durante algum tempo, os franceses olharam para o Ocon como um piloto que não era bem francês. Quando ganhava, era francês, quando as coisas não corriam bem, era espanhol ou era pied noir. E isso deve ter sido complicado. O Nuno conhece-me muito melhor e conviveu com ele. Um miúdo de 13, 14 anos, até menos quando está no karting e depois nas fórmulas de promoção, sentir que o seu país não o apoia porque ele não é totalmente francês, não deve ser fácil. E ele conseguiu levar de vencido todas as contrariedades, ficou sem lugar na Fórmula 1, aceitou ser piloto de reserva, voltou à Fórmula 1 e de repente, verdade que nestas coisas a sorte existe e ele estava no sítio certo, na hora certa para conseguir esta vitória. E claro que só nos tem de deixar felizes, porque no fundo é a prova que trabalhar compensa e entregar tudo compensa. E um dia esse entregar tudo, esse trabalhar, vai pagar dividendos. Já aconteceu a muitos não, nunca pagar. O Ocon teve o saber, acompanhado de alguma sorte e da ajuda alheia, mas esteve na frente e esteve na frente. Nunca se viu muito incomodado na liderança, fez a corrida que tinha de fazer na altura em que tinha de fazer, e aí está a primeira vitória. Ele é o 111º, é o 111 a ganhar provas de Fórmula 1. Pouco interessa, não sabemos se vai ganhar mais, se vai ganhar títulos, se vai, mas esta já cá está e vai ficar para sempre.
Olha que esse dado é interessante, o 11º Grande Prémio da temporada de 2021, ser o 111º a ser coroado. E já agora, vamos puxar a brasa à nossa sardinha, foi transmitido na
Eleven.
Eleven.
Ele é o 111º, portanto são 3-1, e ele é o 31.
Pois é, e que rico 31 que nos arranjou aqui este fim de semana, o Esteban Ocon. Sérgio, e hoje estamos a falar da vitória do Ocon e todos, ainda com a voz um bocadinho embargada, do quão especial é isto também para nós. E há não sei quantos episódios falávamos da quebra de rendimento que o Ocon estava a ter, sobretudo em qualificação, e que andava a ser aviado pelo Fernando Alonso. E de repente, oh portugueses, calem-se lá que agora vou-vos aviar eu.
Sim, nós falámos nisso ontem no estúdio pós-corrida, que foi o Ocon já este ano teve uma verdadeira descida aos infernos. Teve ali três corridas em que não sei o que é que lhe faltava mais para acontecer, e ele queixou-se que havia qualquer coisa no carro e a equipa trocou-lhe o chassi. A verdade é que a partir daí, aos poucos, ele foi-se recuperando, foi-se reconstruindo, e uma coisa que ele diz, e que é verdade, a equipa de facto nunca perdeu a confiança nele, nunca perdeu a fé nele, porque reconhecem nele de facto um verdadeiro talento. E se nós brincamos muitas vezes com aquela frase feita do a sorte dá muito trabalho, na verdade ele ontem teve sorte na partida. Foi o único momento de sorte que ele teve. Porque a verdade é que ele, a seguir à primeira curva, ele já estava em segundo lugar. E a
E
partir
depois
do
foi
momento em que,
mérito.
por seu mérito, também há um bocadinho de sorte naquela carambola toda,
Claro.
encontraram. Há sempre um elemento de sorte, mas depois está em
Depois foi
segundo
mérito
lugar.
total.
A
Depois foi
partir
mérito
daí,
total.
a partir daquela coisa estranha de que havemos de falar, de que a Mercedes decidiu, a partir daí ele vai para a frente da corrida, e a partir daí é só de trabalho. Aquilo, portanto, é só trabalho aquilo, e é de facto um trabalho. Eu não sei, eu não tenho palavras, porque o Sebastian Vettel faz uma corrida fantástica, de o pressionar da última, já seria da terceira, à última volta. Mas para o próprio Sebastian Vettel dizer, pá, eu andei a vida toda a pressionar este rapaz e ele não comete um único erro, epá, acho que não vamos ser nós a acrescentar nada ao que o Vettel diz, não é? Acho que não é preciso dizer mais nada. Foi de facto uma exibição fantástica, e se nós já sabíamos que estava ali um piloto talentoso, pelo que já tínhamos visto, pelo que o Nuno já nos tinha contado das disciplinas inferiores por estarem abaixo, não é pejorativo. Ontem foi a prova do algodão, pronto, não há mais nada para mostrar.
O que eu queria dizer, só antes de passar ao Roriz, que também ele conhece o trajeto, e tivemos a oportunidade de comentar várias quando ele foi campeão na GP3, mas o que eu digo é, foi daquelas vitórias, esquecendo a martelada da primeira curva, a partir daí foi inteiramente merecida, não é daquelas que andava ali, depois um ou dois desistem, têm problemas e ganha, que já aconteceu. A do Panis no Mónaco, aquilo caiu um bocado do céu, não é? Lembro-me dessa, houve muitas distâncias. Esta não, esta foi suada e foi, acho eu, inteiramente merecida, com o bónus que a Mercedes lhe deu. Mas acho que foi daquele tipo de piloto que a primeira oportunidade que teve não a desperdiçou. Agarrou-a com unhas e dentes e sem erros e com mérito, porque ontem em corrida o Alpine não era mais rápido que o Aston Martin. Claro que no hangar ao ringue ajuda, mas ele ganhou sem ter o carro mais rápido em corrida.
E a verdade, Miguel, é que um dos poucos momentos onde a liderança de Ocon foi mesmo posta em causa, e permitam-me esta expressão, é quando o Ocon tem a necessidade de parar, porque o Vettel já tinha parado, e precisamente à saída do pit lane, o engenheiro do Ocon diz-lhe: Outlap is critical, ou seja, é crítica. Porquê? Porque o Vettel trazia já uma volta a mais com o jogo de duros, estava com os pneus em melhor temperatura, vinha embalado da reta e alegadamente tinha um carro com melhor velocidade, e isto são também dados que nós mostramos no sábado, tinha mais velocidade ou mais ritmo de corrida, ou tinha um melhor ritmo de corrida. E a verdade é que aquilo na curva número 1 podia ter complicado a vida a Esteban Ocon, mas depois foi sempre segurando Vettel entre os 2 segundos e a casa do meio segundo, às vezes esteve um bocadinho abaixo, foi sustento, foram 65 voltas, ninguém anda à frente na liderança por 65 voltas, por sorte.
Sim, é verdade. Há uma coisa, é assim, Ocon não percebe nada de bowling, que não acertou em nenhum pino que estava na primeira curva, que escapou olimpicamente e a partir daí ficou claramente em vantagem. E depois esse momento, essa saída da box, é a chave da vitória. Ele naquela volta mostra o extraordinário piloto que ele é. É naquela volta que ele faz a vitória. Ele ao não ser passado ali por Sebastian Vettel, porque se Vettel passa, era Vettel que ganhava, porque o jogo ia ser ao contrário e dificilmente o Ocon iria ter outra oportunidade. E ele sabia que era o momento, se calhar, para ele se afirmar ainda mais no plantel da Fórmula 1. Confirmar a oportunidade que lhe tinha caído um bocadinho ao colo, é verdade, mas que ele soube fazer por merecer daí para a frente. E aquela volta é fantástica. Ele sabe que não tem os pneus à temperatura ideal, mas consegue gerir Sebastian Vettel ali. Ele sabe também que o traçado de um Hungaroring não é propriamente muito fácil de ultrapassar. Era preciso chegar ali, diria, à curva 4 à frente, porque depois daí até ao final da volta não há muitas oportunidades, os pneus ganham temperatura e, portanto, eram aqueles momentos que eram críticos. Como disse o engenheiro, que aquela outlap ia ser crítica, ele ficou automaticamente a saber e, portanto, a partir desse instante era chegar à curva 4 e ele é perfeito, e depois daí para a frente nunca mete uma roda fora do sítio, nunca está minimamente em risco a vitória, porque Vettel nunca consegue chegar verdadeiramente perto, porque não era muito fácil rodar no ar sujo. E depois, daí para a frente, Ocon foi aquilo que se reconhece. Ele já tinha feito isto em muitas outras categorias. Gerir corridas na frente é algo que ele faz com poucos. Fez isso na Fórmula 3, na GP3, portanto é um piloto muito habituado a isso. Cá está, o facto dos pilotos chegarem a estes campeonatos habituados a ganhar e habituados a liderar corridas faz com que cheguem a estes momentos preparados para isso. É verdade que é a Fórmula 1, mas é uma corrida que tem rodas de fora como ele está muito habituado. E é isto, é ter a consciência que eu sou capaz, eu tenho talento, já ganhei noutras formas, já liderei corridas de princípio a fim, aqui não é de princípio a fim, mas é quase, e portanto é fazer a minha corrida e é perfeito. E nisso foi perfeito.
Não sei se vocês, não sei o que é que se ouviu na transmissão, mas houve muitas comunicações Ocon e Vettel a serem transmitidas ou não?
Nem por isso.
Muito pouco. Aliás, os dois apareceram um pouco nas imagens.
Foram mais comunicações do Hamilton.
Sim, ok. Então posso aqui ajudar a acrescentar uma coisa, que é, concordo com o Miguel quando ele diz que a corrida é ganha numa... O Ocon a não fazer a geneira, que era fácil na saída da box, mas por outro lado, a corrida é perdida na entrada da box do Vettel. Porque o pit stop correu mal e houve ali mais uma coisinha que não sei se vocês repararam, mas se não repararam, vão ver outra vez, que se calhar dá para perceber e não convém dizer. Mas
o Vettel faz referência a isso na conferência.
Ele falou sobre isso. Pronto,
Ele disse, pronto, mas disse qualquer coisa que, na.
Tu dizes que ele falou, não há problema. O Vettel bloqueou a entrada da box,
sim,
porque tentou tudo. Não é nenhuma crítica. Ele sabia que a única maneira era na fazer box, uma entrada no limite, que aquilo correu tudo bem, e ele bloca, ele trava o mais tarde que podia, bloca de uma forma grande para não exceder o limite de velocidade, entra o anti-stall, e isso faz-lhe perder ali um bocadinho, que depois isso junto com a má paragem, porque a paragem não foi boa, foi 3.3 segundos, quando normalmente faz 2.3.
3.3 é de Alpine, faz 2.4 ou 2.5.
Foi um segundo, nos nossos cálculos foi quase um segundo na paragem. E isso tudo junto ajudou o Ocon a sair com um bocadinho mais de margem, que ele depois gera muito bem. Agora, o que eu queria vos dizer é, aquelas 60 e tal voltas, houve ali muito jogo, houve ali muita batalha, porque o Ocon às vezes abria uma vantagem porque nós estávamos a poupar, depois a Renault fazia o inverso e o Vettel sabia, e era o momento que tentava atacar e tentar aproximar-se, a Renault respondia. Não foi daquelas corridas de Hungar ao Ring que foi só andar. Aquilo houve ali alguma tensão e alguma gestão, e as equipas a marcarem-se uma à outra, e depois pronto, e viu-se que no final acabaram todos nas últimas, não é? Ali bem, foi tudo até ao limite, tanto para Alpine ganhar a corrida como para Aston Martin lutar até ao fim por essa vitória. E houve esse jogo que não se ouviu.
O mais engraçado, e olhando para os tempos por volta, na volta de entrada das boxes e na volta de saída, o Ocon perde 1,5 segundos. Apesar de todos estes problemas, sobretudo porque a volta de saída do Sebastian Vettel é muito boa. Faz
deu tudo.
Contra 1,40, o Vettel faz 1,38,807. Na volta de saída, o Ocon faz 1,40,201.
Mas depois, nós ficamos com a sensação, João, que sem aquele anti-stall e com um pit stop normal, ele saía à frente. Saía um lado a lado.
Sim. Nós na transmissão ficámos com essa ideia também, inclusivamente eu acho que o Ocon, onde ganha a corrida, é na forma como se defende na curva número 1.
Sim.
Mais do que propriamente na volta toda é aí. E depois há uma situação muito engraçada. Tu estavas a falar do jogo do gato e do rato. Se nós começarmos na volta 50, todas as voltas do Ocon, exceção feita à última, tirem a última, exceção feita à uma, e todas as voltas do Vettel são feitas entre 1.21.4 e 1.22.0. Todas. Sendo que o Vettel faz todas no segundo 21. E é engraçado, se nós emparelharmos, normalmente era o que acontecia. Numa volta ganha 1/2 décimas, noutra volta ganha o outro outra vez 2 décimas. O que deu sempre aquela diferença que nós, inclusivamente fui eu que na transmissão disse, agora talvez tinha sido eu, mas fui. Disse, olhem para a diferença nos microsetores quando apareceu o Oráculo, porque aquilo andava sempre ali entre o 1-2, 1-0, 0-8, depois 1-4. E era uma dança que era constante, era quase microsetor a microsetor que isso acontecia. Os dois fazem um final de corrida impressionante de regularidade. Foram verdadeiros metrónomos. Não puseram uma
roda
fora.
Mas no limite.
No limite. Sempre no limite, não pondo uma roda fora. E essa é a parte engraçada. Olhando agora para os dados já, com as voltas todas na nossa mão, É engraçado olharmos para isso. Claro que temos aqui de descontar a última volta, mas mesmo na última volta, o Ocon faz 22-0 e o Sebastian também faz ou 22-0 ou 22-1. Mas as outras são todas no segundo 21. Impressionante. Em meio segundo. Verdadeiramente é em meio segundo.
E esta era a emoção de Esteban Ocon no final da corrida, através do rádio.
Yes, guys!
Oh, well done, mate. You just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Scenario 12, please. Scenario 12.
Wow, 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 wow.
Okay, reminder to drink, please. Awesome. That was awesome. That, yeah. Wow, well done, mate. You deserve that.
Wow, you guys too. Fantastic. Allez, Alpine. Allez, les bleus. Yes, yes! First victory, first of many. You know, it's gonna come.
Yes, mate, yes it will. Right, procedures are a bit different this time, so you need to come in the pit lane, please. And you need to stop in front of the number one board. I wish you could see what was going on in the pit lane right now.
I'm coming.
Reminder
I'm
to drink, please. Reminder to drink as well.
Fernando come third.
Fernando came fifth, but he... is probably the reason that you won. He held off Hamilton for a long time.
What a legend. What a legend. Man of the day.
E foi o piloto do dia, Fernando Alonso, a perceber Esteban Ocon. Só naquele instante é que percebeu que Alonso tinha servido de tampão, e vou utilizar novamente a expressão que tinha utilizado na transmissão, quando já antevia que Fernando Alonso poderia ser fulcral, crucial, fundamental, para que Ocon vencesse a corrida, não só, mas também porque Hamilton vinha a querer recuperar lugares e queria mesmo terminar no pódio. A primeira de muitas, diz Esteban Ocon, e depois o engenheiro diz-lhe, lembra-te que hoje é um bocadinho diferente, tens que entrar no pit lane e parar na placa do número 1. E a verdade é que isso não aconteceu, parou no final do pit lane.
O que é que eles tomam, os engenheiros, para ter esta calma toda? Que eu não conseguia falar daquela maneira. Eles devem tomar umas coisas muito estranhas.
Olha, a propósito disso, há uma na conferência há uma cena linda. Epá, agora, deixa só fazer aqui um parênteses, sair do Esteban Ocon, que é o Hamilton a dizer que quando, às tantas, o Hamilton ou está em décimo ou coisa assim, e há aquela comunicação... Do engenheiro a dizer que ele ainda pode ganhar, e que às tantas veio o Toto Wolff dizer: Luís, tu vais ganhar esta corrida, e perguntar-lhe o que é que ele tinha achado dessa comunicação do Toto Wolff, e ele respondeu que naquela altura pensou: pá, não sei o que é que eles estão a fumar na box, mas eu também quero quando acabar a corrida.
Esse espírito é bom, e é preciso também essa descontração, eu acho que é bom. Mas eu já vos tive a oportunidade antes de perguntar para o WhatsApp, porque já não estava a olhar para a televisão, estava a vir cá para baixo. O Ocon passa, depois disto tudo, passa pela meta e continua a andar, é?
Sim, vai,
por isso é que ele para no fim da box.
Sim. Ele falhou, hoje... não entrou na box. Sim. E de repente percebeu que não tinha entrado na box e perguntou ao engenheiro, e agora o que é que eu faço? Mas entretanto já está a entrar outra vez na reta da meta.
E o engenheiro mas parava diz, na reta, não é?
Para assim que puderes, mas depois há aqueles 32 procedimentos que eles têm que fazer antes de parar o carro, e então só os acabou já no fim do pit lane.
Porque eu pensei que ele tinha parado logo a seguir a cortar a meta e parar lá
não, por
segurança, não é? Por causa do combustível. Mas não sei bem.
E por isso é que o Joe Bauer não vai investigar a Alpine se tem combustível no depósito ou não. Pá, porque esses andaram a mais.
Tem que ter na mesma.
Mas ele vai investigar os que pararam antes de acabarem. Sim, a volta, mas, percebes?
Mas tem que ter na mesma.
Não, tem na mesma que ter. Agora,
podes
mas ele
perder
não vai,
uma
ele,
corrida assim.
Sim, percebes? Mas ele não investiga todos os carros.
Ele investiga.
Tira um litro em todos.
Top 3, sim.
Então deve ter tirado.
É obrigatório.
Deve ter tirado. Sim, sim. Mas ele basicamente foi escolher o Vettel, e depois foi buscar os dois Williams, porque foram os que pararam antes e teve comunicações de rádio daquelas para, já
para,
e para. E isso desperta ali aquela atenção.
Claro. Mas a regra é que eles têm que ter um litro para ser da amostra. Se tu depois andaste mais do que o que devias e estás com menos de um litro, lixas-te. Mas por isso, não vá agora dizer, porque senão os fãs do Vettel começam a dizer: ah, se calhar o outro acabou só com 0-1 e ganhou a corrida.
Não, ele foi.
Tem que ser visto na mesma. Mas há bocadinho que tu estavas a dizer, e desculpa lá, o Ocon disse-me no domingo de manhã, por acaso encontrei quando ia para a parada dos pilotos que estava com o lance, que lhe mudaram o chassi para esta corrida. E que estava a sentir-se muito melhor. E isso é um fator. Ou foi coincidência, ou se calhar aquele que ele andava não estava mesmo ao mesmo nível, não é?
Na verdade, teve aquela... ficou logo à frente do Alonso, por exemplo.
Pois, andou bem, não é? É isso. E agora perdemos, não é? Era por causa do teamwork, não é? Olha, posso falar, eu acho que... Para além de ter ficado contente pela vitória do Alonso, do Ocon. É também bonito para um fã do desporto automóvel e para quem sabe com o que custa trabalhar em equipa, achava muito mais graça se isto tivesse sido com os carros de verde, e isto até me arrepia dizer estas coisas, não é?
Mas é carros, mas tem carros,
é
antes
carros,
não faz
carros,
mal.
Exato. É bonito ver uma vitória de equipa, e isto foi uma vitória de equipa. Uma vitória da Alpine, ganhou um piloto e o outro ajudou nessa vitória. E isso acho que é de louvar e é de ficar contente. E o Alonso faz uma corrida brutal. Brutal. Não, nunca lhe dou o homem do dia, porque para mim quem ganha a corrida que é o homem do dia, especialmente sendo a primeira vitória do Ocon. Essa parte é mais... Agora que foi o homem espetáculo do dia, foi. Porque defendeu-se magistralmente do Hamilton e mostrou... isto é que são as corridas, é assim. É possível defender e fazer o trabalho e não estender passadeira a ninguém e lutar. E nós sabemos que o Alonso luta assim pelo terceiro ou quarto lugar como luta pelo 15º, 17º. Por isso, aquilo é sempre igual. E depois teve uma graça monumental de vir na conferência de imprensa dizer: eu estava à espera que ele me passasse, mas ele fazia a asneira nas últimas três curvas e por isso é que não me passava. Eu acho isso brilhante.
E deu-lhe um gosto especial. Claramente um gosto
verdade.
Mas
foi aí, se calhar não fez a geneira
na volta.
Estava
ali.
Ele tem razão.
E mais, dizer que foi atrás de mim que ele depois aprendeu umas linhas novas de trajetórias, porque depois chegou ao pé do Sainz e passou logo à primeira.
Exato.
Porque aprendeu umas linhas novas comigo.
Isto é tão Alonso. É tão Alonso que é muito bom, pá. É muito engraçado porque é aquela alta taxa de basófia que ele tem, mas que é justificada, porque o homem é bom, não há nada a dizer.
É isso, agora vai lá desmontar aquele argumento.
Não,
ele demorou ali duas, três corridas a perceber outra vez onde estava. Aquelas duas, três primeiras corridas do ano foi para perceber, para se adaptar outra vez às corridas e ao carro, e como é que aquilo era, e ritmo e capacidade física. E daí para a frente tem sido sensacional. Aos 40 anos, eu acho que ninguém se calhar estava à espera que ele fizesse tão bem como está a fazer.
Ele na Zigo, o nosso colega perguntava-lhe: pá, o Hamilton queixou-se, dizia que estavas ali à frente a fazer umas trajetórias que não eram nada seguras. E ele: ah, pois, mas o Hamilton sempre cabe o rádio para queixinhas.
E estás a ver, não está a desrespeitar ninguém.
Não.
Está a dizer umas coisas com piada. E não tem mal nenhum, e se o Hamilton passasse também, se calhar dizia-lhe a mesma coisa, acho que tem bem. E há outra coisa que eu achei giro, e isso é que eu ainda não consegui perceber. Também no mesmo momento, o Max passa por ele, cumprimenta e diz: great defense. Tem todo o sentido, porque roubou uns pontinhos ao Hamilton. Mas como é que o Max sabia?
Alguém deve ter...
Alguém lhe disse.
Pois, porque ele não viu, não é?
Aquilo estava toda a gente a curtir o espetáculo, eu acho que a certa altura estava toda a gente mais preocupada que aquilo quase do que o Alcon na frente.
Mas olha, sobre o trabalho de equipa, há dois momentos que eu gostava também de destacar. Não sei se ouviste na transmissão ou não. A determinada altura, quando o Latifi estava em terceiro, se não estou em erro, ou em segundo na corrida, era terceiro, o George Russell disse: se tiverem que comprometer a minha corrida para dar o pódio ao Niki, vamos embora sem quaisquer problemas. Aqui, uma vez mais, o jogo da equipa.
Sim,
estavam a sonhar alto, estavam a mandar a busca para fora.
Ele estava em terceiro. E ele já tinha sido obrigado a perder os lugares que ganham nas boxes com uma coisa bem gira, por acaso. É ilegal, mas foi giro.
E por outro lado, não são dois pilotos a falarem, ou melhor, não é um piloto a dizer eu ajudo o meu companheiro de equipa, mas é a posição de Sainz. Sainz sente que consegue ainda tirar mais partido daqueles pneus que tinha calçados no Ferrari. A equipa quer parar e ele diz: não, vamos lá, malta, vamos lá. Isto é para continuar. Vamos embora.
Sim. Eu não ouvi e hoje não tive a oportunidade ainda de rever a corrida. Agora, se o Russell teve essa atitude no início, é de louvar, como é óbvio, porque provavelmente na estratégia inicial da equipa era ele que tinha prioridade a parar porque partia mais à frente. E nesse momento deve dizer, pronto, o Niki agora está à frente, deem-lhe a prioridade a ele para parar e eu fico à espera. Não é? Basicamente acho que deve ter sido essa a maneira de pensar. Muito bem, acho muito bem. Agora, aquela choradeira toda no final da corrida já não acho tão bem, não é? Mas pronto, tem piada. Agora, eu não sei se ele estava a chorar.
Também são pessoas, também têm direito a emocionar-se. Pá.
E é inglório.
Mas deixa-me ser mal, deixa-me ser malzinho.
Mas não é que ele estava a fazer
bem. É só porque é bife.
Acha que ele está a fazer bem? No dia que é para pontuar, o outro pontua mais do que ele. É a mesma coisa que se passou com o Kubica, ainda hoje eu estava a falar com o João à tarde, que no ano do Kubica, ele fez o ano melhor que o Kubica, mas quem pontuou foi o Kubica.
Sabes, eu, como é óbvio, não tenho nada contra o miúdo, e até daqueles que eu acho mais educado, e é um porreiro, e cumprimenta sempre, ainda desde os tempos da Fórmula 3. Mas, hoje não se falou de mais nada, a não ser que o Russell pontuou, em geral, nos mídias ingleses. Mas o outro pontuou mais.
Mas os mídias ingleses são só uma pontinha do conjunto dos mídias, pá.
Por isso, que é que sabe por isso aquela... Exato, por isso aquele choro no final e aquela emoção. Não sei se era pelos pontos ou se era também por sentir.
Eu acho que não.
Mas o outro ficou à frente.
Sabes que eu na altura tinha outra teoria que era... tenho este defeito, eu acredito genuinamente nas pessoas. E que o rapaz estava genuinamente emocionado. Epá, com tudo, os gajos têm passado as passas do Algarve, é verdade, nestes dois anos.
Mas não foi a primeira vez que ele pontuou?
Sim, mas outra vez
na Williams foi.
Pois está bem,
deixa, o seu doutor pode-me deixar acabar a minha teoria.
Faça por favor.
Deixa-me acabar!
E que o rapaz estava genuinamente emocionado com os pontos que tinham acabado de conseguir para o Williams e aquilo tudo, tinham emocionado aquela coisa toda. E hoje de manhã, quando acordar, a primeira coisa que vem à cabeça é bolas, logo no dia em que eu pontuo, o raio do canadiano faz mais pontos que eu, pá. Que é aquela história do tipo, logo esta semana que eu ganho o Euromilhões, não havia jackpot. Grande azar.
Eu e vou. Isso, vocês sabem que eu estou a brincar com a história, cada um emociona-se da sua maneira. E aquele, se calhar para ele, foi muito mais difícil este oitavo lugar, não é? Oitavo, nono, depende. E nem está preocupado com o que aconteceu ao Latifi ou não. Pá, isso aí não tem razão. Mas tem graça. Pá, não deixa de ser irónico.
Mas sabes que eu acho que o rapaz é um rapaz sem sorte. A estrelinha de campeão não lhe toca. Normalmente faz boas qualificações, depois há sempre... Quando, a Áustria este ano, isso, quando foi com o Mercedes...
Com a estrelinha. Ei, não vais pela estrelinha,
não,
pá.
Não, espera.
Não metas estrelinhas nisto, não, pá.
Mas temos de meter... Há qualquer coisa... Há pilotos que têm mais sorte do que outros. Isso é... Eu não sou muito fã dessa história da sorte, mas é uma realidade. Há pilotos que na altura certa, na hora certa, estão lá e outros não estão. E o Russell... Já por várias vezes tem mostrado que a estrelinha não vai com ele.
Olha, a estrelinha tem o Norris tatuada numa nalga. Isto agora entramos na fase também aos 18.
Mas é boa a associação, sem dúvida. Que demorei a chegar lá, mas já é a estrela do Vico.
É só para tá subtil.
Não, exato, está bem. Não, mas sabes. O que é que estás a dizer da falta de sorte? Ele ontem não tem falta de sorte. Ele primeiro tem muita sorte.
Não. Não é isso. Não, é a história de quando é preciso, quando há hipótese, não é ele. Aconteceu com ele, com o Kubica, no Grande Prémio da Alemanha em 2019, aconteceu agora, aconteceu no dia em que podia ter ganho o Grande Prémio com o Mercedes e a equipa arranjou maneira de ele não ganhar, não foi ele que não ganhou.
E a Imola, podia pontuar facilmente. Na Áustria este ano,
há uma quantidade de coisas que deixam entender que falta ali.
Os aquilo lugares que ele ganha na boxe ontem também, aquilo, opá, não vale, não é?
Não vale, ser mas foi esperto, giro. Tá? Foi giro.
Mostra
que o regulamento, às vezes, tem mesmo de ser melhor escrito. E ontem podia ter acontecido ali um 31. Não é? Por falar nisso, é a razão pela qual o Hamilton não para nas boxes.
Mais dizem vez. Eles.
Não.
Dizem
não,
eles.
Não.
Façam lá as contas onde é que ele saiu.
Epá, olha, saía melhor do que saiu depois.
Claro.
Saísse onde saísse, sairia melhor do que em última 7 segundos do penúltimo, que foi onde ele saiu depois de parar.
E há outra coisa, João. Tu, sendo o Hamilton o primeiro a entrar, podes condicionar e os outros não entram.
Como assim?
Não, em termos estratégicos.
Na linha de boxe ninguém pode ultrapassar. Ele para e fica à espera que passe o pelotão todo.
Não é isso. O primeiro entra e os outros que vêm atrás, ficarem na guloseima do água, ficou com o polo.
Mas pronto. Se ele para, os outros também param, não é mesmo?
Sim.
E ele tem que esperar por um buraco para voltar, não ia ter que esperar pelo pelotão inteiro.
Sim,
não
pelo,
sei
pelas
se o buraco
contas
não era
do...
o pelotão inteiro.
Não, pelas contas do James Vowles, ele poderia sair em 6º, na pior das hipóteses, em 10º.
Então, mas vamos
era
lá.
Melhor sair em 10º com os pneus certos do que depois estar em último.
Sem dúvidas que ele
não, e depois em última 7 segundos do penúltimo.
É inacreditável como é que a Mercedes cai de um cavalo daqueles abaixo, mas eu...
Não,
mas
essencialmente o que eles dizem
erro.
É que o grande erro... pronto, eles dão de barato que aquela paragem... ou seja, o ele não ter parado é um erro, mas não é o erro crasso. O erro crasso foi ele não ter saído logo das boxes com pneus.
Exatamente,
com pneus,
olha,
sim.
Era aí que eu queria chegar.
E aí é que é o erro crasso deles e eles reconhecem. Esse é que é o grande erro. É não terem saído logo de pneus slicks.
Saltámos aqui para o Hamilton e como é que a Mercedes perde a corrida, porque
exatamente.
Foi a Mercedes ontem que perdeu a corrida,
sim.
Na minha opinião.
Sim.
E agora é assim. Toto bola à segunda-feira, fazemos todos, mas eu nesta posso falar tranquilamente, porque quando fui ao telhado da Motorhome antes da bandeira vermelha e olhei para o que via da pista e 3 minutos antes disse, mas vai tudo sair de slicks. Por isso, e tenho testemunhas que disse isto. E por acaso quem me ouviu também concordava. E porquê é que ninguém saiu de slicks naquele momento é o que eu não
exatamente.
Entendo. E depois de fazerem a volta toda e verem que aquilo estava completamente seco, sem spray, tens que entrar. Pá, não. Ok, a Mercedes diz que esperava mais chuva. Mas era só no radar, porque lá em cima estava sol completamente aberto. Foi o momento em que menos probabilidade de chuva havia no Grande Prémio, porque estava mesmo sol, abriu, estava céu azul. E não se viam nuvens, vocês ali do Hungaroring sabem. Consegue-se ver uma área relativamente boa, não havia nuvens à volta, por isso podia voltar a chover, mas não
Nuno,
era nos próximos 10 minutos.
Nuno, deixa a capacidade da Mercedes pergunta. Tem às vezes de reagir no imediato.
A Mercedes deixa lá estar a Mercedes em mal. Deixa lá estar a Mercedes sossegada. Eu
e
gostava de fazer
para
uma pergunta.
E olha, o computador diz é mais fiável do que aquilo que eles estão a ver.
Tirem a cabeça de lado de baixo e olhem para o céu. Aquilo...
Mas na reta estava uma pergunta assim
um bocadinho mais geral.
Não, aí tu vês
já
o arranque
reta.
Deixa lá a Mercedes um bocadinho em paz e vamos àquilo que tu disseste, que é porque é que todos largaram de intermédios, que é de facto uma...
Então fora do top 10,
esteve,
era slicks, claro, percebes?
Aquilo esteve parado de quê? Cerca de 20 minutos, mais coisa menos coisa.
Sérgio, é o que eu estou a dizer, deu para eu estar
não.
Na boxe e ver do lance...
Pronto.
Subir ao telhado, descer duas vezes e epá,
vamos aqui fazer um exercício. Okay. Vamos aqui conversar os dois um bocadinho, fazer um exercício. Aquilo esteve parado de quê? Cerca de 20 minutos, mais coisa menos coisa. Entre parar a corrida e recomeçar, foi mais ou menos 20 minutos. Um Hungaroring não é propriamente Le Mans, em que a ponta, a outra ponta está lá a não sei quantos quilómetros. Aquilo é uma pista compacta. As equipas... tecnologicamente avançadíssimas, não tem um rapaz que se meta numa scooter e que rapidamente vá dar uma volta por aquelas estradinhas interiores e que 5 minutos antes, quando a direção da corrida diz a corrida vai recomeçar dentro de 15 minutos, que se meta numa motinha e que vá dar uma volta à pista e que diga, pá, olha que isto está tudo seco por aqui. Pá, tipo...
Na forma
tipo cenas analógicas, estás a ver? Antes do digital.
Sérgio, mais fácil é o que eu te estou a dizer, que é, as motorhomes estão atrás das boxes. E estão no ponto mais elevado do circuito. Sobes ao terceiro andar que todas têm. E tu vês o circuito inteiro, dali de trás.
Mas aí já precisas dos binóculos, que já é uma cena muito avançada tecnológica. E pode haver manchas de umidade que não detectes e não sei o quê. Pá, uma motinha daquelas que os fotógrafos usam e que dão a volta ao circuito em 5 minutos, fazem o serviço bem feitinho. É pá, às vezes faz-me impressão, pá, porque é que as equipas não pensam...
Especialmente numa corrida que desde manhã sabia que a qualquer momento podia chover. Tu tens que ter dois elementos, e não custa nada, e tens lá gente para isso, tens que ter dois elementos nos dois pontos do circuito de onde pode chegar a chuva. Isto claro. Faz-se das coisas mais básicas. Eu lembro-me de ter um engenheiro da Fórmula 3 que dizia, pá, eu em Zandvoort, no domingo, quero-te no meio do mar num barco.
Exatamente.
E eu dizia, claro. Pá, não vou. Mas era esta a ideia, porque era sempre dali que vinha a chuva. E ele dizia, pá, no domingo tu já não serves para nada, entre aspas. Por isso, pois? Antes de começar a corrida, eu quero-te na praia. Porque ia-lhe dar vantagem para saber. Pá, mas na Fórmula 1 vais pelo radar.
E tornas-te um elemento fundamental.
Ainda mais. Não é?
Não é?
Sim.
Ainda mais. Não, ainda para mais, numa pista que é das mais compactas do Mundial de Fórmula 1. Ah, está tudo ali. Está tudo, a outra ponta do circuito está a 2 minutos.
E o único que é mais viável qualquer radar, digo eu.
Ninguém viu as voltas do Bernd Mailander. É que o safety car também não levantava-se para nenhum.
Eu estava entretido nesse momento, porque foi quando o lance voltou e estávamos a rever o... Durante aqueles minutos já vamos a rever o incidente e a tentar perceber o que é que se passou. Quando depois vemos a corrida vai recomeçar, faltavam aí 5 minutos, foi quando fui fazer este caminhado que foi ir ao pit lane ver, está seco. Subi lá acima, pá, parece que está tudo seco. Pensei que toda a gente ia sair de slicks e disse, olha, vai toda a gente sair de slicks. Se calhar ainda está um bocadinho molhado na primeira curva, o úmido vai dar martelado outra vez. Quando vejo todos a sair de pneus intermédios, tipo, então... Não, pá, não deu para perceber, mas não sei. Mostraram imagens, pelo menos. Tu estás a dizer que viu-se imagens do safety car?
Houve uma imagem
do safety car a sair com o pelotão todo atrás. De resto,
não, sempre no pit lane.
João, desculpa lá. Tanto que quando eles saíram de intermédios e começaram a andar, eu lembro de dizer assim: epá. A única coisa que nós não vimos é se a reta da meta ainda está toda encharcada, porque isto não faz sentido nenhum.
Mas nós vimos o safety car, houve uma imagem do... Eu acho que na curva 4, em que o Bernd Mailander...
Aliás, curva 4, mas não, olha, na reta da meta.
Eu até digo isso, o Michael Massi mandou o Bernd Mailander para a pista para perceber como é que a pista está, até na perspectiva dos destroços, nem na perspectiva da água.
Ah, está bem, aí está bem.
Se preocupar com a água, tem de se preocupar é se há destroços, se a pista está limpa.
Mas não houve imagens da reta da meta. Da reta da meta não houve imagens.
Tinhas as câmaras todas.
Da meta não, da reta da meta não.
Tinhas as câmaras todas focadas no pit lane.
Mas nós temos imagens disso e as equipas também têm imagens.
Não, o que eu... Sabes o que é que eu adorava? Adorava estar dentro da cabeça daquela malta toda da Mercedes a ver o Hamilton sozinho na pista.
Na grelha,
sim, na grelha. E alguém aqui foi muito estúpido e cheira, fomos nós.
Exato.
Ia ser lindo.
Mas olha, tinham P1 e P2. Eram dois Mercedes na grelha.
Era?
Só que um era vermelho.
Pá, e conseguimos bater o recorde a travagem já não tem que se envergonhar.
Foi um momento... O momento mais emocionante do Grande Prémio de ontem foi a travagem para a primeira curva.
Sim, é pá. Mas acho que a Mercedes engatou-se. Pronto, acontece. E o Hamilton também. Porque eu ouvia. Houve comunicações dele a dizer isto está seco.
Sim.
Não sei quê, e já não há spray.
Sim. Então,
sabes que isso era uma das dúvidas que eu hoje vi em vários tweets, que era porque é que na volta de lançamento não pode haver comunicações e naquela que é uma volta de lançamento pode. Porque aquela não é uma volta de lançamento.
Não é,
aquela é uma volta de corrida.
Safety car.
é uma volta de safety car e, portanto, pode haver comunicações e os pilotos podem falar com as boxes à vontade e as boxes com os pilotos sem problema nenhum. Mas o Hamilton, eu fico com a ideia que o Hamilton pede para entrar. Fico com essa ideia.
Pois, pois.
Aliás, nós na transmissão falámos, vai parar toda a gente. E eles ainda estavam para aí na curva número 9 ou coisa do género. Vai parar toda a gente. O mais engraçado, e tu dizias a história de toda a gente ter começado de intermédios, até o Giovinazzi, que tinha mudado para médios, recomeça de intermédios.
Então ainda é mais.
Entende.
Tinha ficado na frente da corrida, se não ter voltado a casa, se tem sido logo de slicks, ficava ele na frente da corrida.
A Mercedes brincou com essa situação nas redes sociais, disse que colocou uma fotografia e a legenda era qualquer coisa como quando estás a jogar F1 2021 e todos os teus adversários perdem a conexão. Lewis Hamilton sozinho na grelha de partida. Bom,
acho bem que brinquem, mas devem...
Mas é uma das imagens da época.
Mercedes, que no domingo falha com a estratégia de pneus no recomeço da corrida. Mercedes, que no sábado come Red Bull de cebolada. Podemos falar um bocadinho sobre isso e depois já vamos à mocada do início do Grande Prémio. Foi de cebolada, não foi?
Foi de cebolada e também teve molho à espanhola.
Acho que não foi bem de cebolada. Acho que a Mercedes fez o trabalho deles e mandou o barra à parede e a Red Bull caiu.
E pegou, caíram
que nem os patinhos. Epá, aquilo foi muito mal. Pronto, a Red Bull anda preocupada com outras coisas. E pronto.
Andam a gastar energia no que não devem e depois são apanhados assim. Agora, surpreende-me, não tive possibilidade de perguntar, surpreende-me porque é que o Max também se deixou ficar. Não, essa é que é a parte ali que não entendo. Ou estava mesmo muito preocupado em baixar a temperatura dos pneus e não podia acelerar. Agora, ou achava que o Hamilton ia acelerar e ele ficava ali naqueles 5, 6 segundos que não atrapalha. Não entendo porque, como é que o Max se contenta, entre aspas, em começar a volta a 3 segundos do Hamilton, não é? E depois o Hamilton faz uma volta da tanga e o Max ainda acaba a volta mais colada a ele. Não entendo essa parte. Essa é que, para mim, considerando tudo o que vocês dizem, que a equipa não reagiu, mas o Verstappen podia ele próprio ter reagido e ultrapassado. Ou era mesmo porque achava que não queria ficar entre os dois Mercedes. Passa aos dois, não é?
Mas sabes que acho que a equipa deve-lhe ter dito para ele não passar, porque há uma situação na chicane em que ele se aproxima muito. A chicane, claro que não é o sítio ideal para passar, mas ele podia ter passado a seguir, na curva 8, na curva 9 e até na reta. E a ideia com que eu fico, para já na reta, a partir da curva 11 até à 12, o Hamilton vai embora um bocadinho. A ideia que eu fico é que a equipa, a determinada altura, diz para ele não ir. E depois há outra situação.
Fez bem.
Fez para ele, mas entalou o Pérez, não é? Para além de estragar a volta dele, estraga a do Pérez também.
Há outra situação que nós descobrimos, e desta feita de forma definitiva. A história das linhas de safety car, do tal tempo entre linhas de safety car, é apenas um comunicado. Não serve para nada. Não consigo entender. O Hamilton faz 1.52 entre linhas de safety car, o tempo era 1.31. Então serve para quê aquilo? Aquela informação serve rigorosamente para quê? O Hamilton, o Verstappen, o Hamilton até fez mais. Na primeira tentativa, no Q2, quando vai de médios, faz 1.53 entre linhas de safety car. Portanto, não serve para nada.
Mas perguntei ao Lance e ele diz que há corridas em que isso é claramente referido e nesta não foi. Por isso, nesta, estava lá nas notas de, como tu dizes, não é? Como nas recomendações.
Na direção de corrida. Então, aquilo é uma nota da direção de corrida, como as notas da direção de corrida. É uma adenda, no fundo, não é?
Mas não foi referido no briefing.
Pois, não serve para nada. Porque aquilo que nós preocupamos às vezes com isso, esqueçam lá isso.
Fala por ti. Nós preocupamos, fala por ti.
Exato.
Não ligo nenhuma a isso.
O João é que tem sempre aquela literatura de fim de semana. Exato. O João tem sempre aquela literatura básica de fim de semana.
Ele sabe, nós não precisamos de ver, mas eu acho que a Red Bull tinha, se isto, pronto, temos que saber se aquilo é mesmo válido ou não é válido, porque agora não sabemos. Acho que a Red Bull tinha muito mais matéria para protestar aquela saída lenta do Hamilton das boxes e os tais 1 minuto e 50 do que tinha para fazer aquela macacada toda que nós já falámos das simulações, não é? Da semana anterior. Acho que isto tinha tido muito mais base para pegar, até porque foi à vista de toda a gente.
Mas o também problema é que depois também...
Precisamente com isso, com as simulações, que o Alan vai ter muito trabalho agora para fazer simulações.
É brilhante, é brilhante.
Mas o problema é que se contesta aí, o Verstappen também levava por tabela, porque também desrespeitou o tempo entre as linhas de safety car, portanto...
Mas todos
toda
lá para
a gente
trás, se calhar ficava o Pérez
foi uma
lá
geral,
frente,
foi uma geral, aquilo, essa história das linhas de safety car, se esqueçam.
Bom, geral, foi a mocada no início da corrida.
Foi só um toquezinho.
Não, eu falo por último.
Falas por último.
Eu quero só quero fazer um à parte, porque toda a gente anda a falar que aquilo foi uma cena de bowling. Eu, se queres que diga, eu estive a analisar, aquilo parece mais uma brilhante jogada de curling. Esse
não,
nobre
eu...
desporto.
Bilhar às três tabelas.
Não, curling, pá. A curling é aquela. Vem aquelas pedrinhas e toca, e vai uma para um lado e vai outra
Mas
para
quem,
o outro. Aquilo
quem
parece
é que
mais curling.
Que é que era o das fregões, exato.
E eu a pensar que os rapazes, que esta rapaziada era dada ao desporto motorizado e afinal também vêem curling.
Curling é lindo.
Opa, Miguel, sim, às vezes tem que levar com isso.
Miguel. Tu e o Nuno foram os únicos de quem ainda não se ouviu a opinião.
Um pio.
Mas é que eu não sei a vossa.
Um quer ficar para o último, tirou a última senha, tu tiraste a primeira e por isso chega aqui ao talho. Como é que é? O que é que se passou ali para ti?
É assim, uma série de situações complicadas, de gente a tentar, e sabendo que na Hungria a curva número 1 é fundamental, e toda a gente a tentar ter a melhor posição numa pista que não estava fácil, que estava úmida e que, portanto, dificultava muito o momento da travagem. Toda a gente a chegar muito em cima uns dos outros. Acho que Valtteri Bottas é o primeiro a cometer um pequeno erro. E depois daí para a frente é uma pequeno. Sequência de incidentes que não há como evitar. A partir de determinada altura deixa de haver como evitar. Acho que é Bottas tentar recuperar um bocadinho aquilo que perdeu numa má partida. E que numa primeira curva, e como disse, na primeira curva é sempre difícil, na Hungria mais ainda, porque é uma pista em que, como se sabe, como se viu e como se provou ao longo da corrida, não é fácil ultrapassar, e portanto sair bem colocado da curva número 1 normalmente dá uma grande vantagem. E Valtteri Bottas, tendo cometido aquele erro na partida ao sair muito mal, tenta recuperar ali e atrasa ligeiramente a travagem, o que nas condições em que a pista estava fez toda a diferença, e a partir daí acaba por explotar todo aquele incidente em que depois Norris, os dois Red Bull, Charles Leclerc, toda a gente se vê envolvida ali um bocadinho por acaso, mas muito em sequência desta situação.
Eu só acho que o Bottas tem culpa porque falha o arranque, e só tem mais culpa nisso. E depois acho estranho o sítio onde o Lando Norris se trava. Acho que travou um bocadinho cedo mais. As razões porque trava cedo mais, não sei. Não sei se teve a ver com o que estava a acontecer à sua frente e a forma como ele olhou para aquilo que podia ser a saída do Verstappen e a saída do Hamilton e tentava capitalizar qualquer coisa, mas a verdade é que, mesmo tendo o Lando travado um bocadinho mais cedo, o Valtteri chegou lá cheio de vontade. E pronto, e depois aquilo é um conjunto de circunstâncias em que uns têm mais sorte, outros têm mais saber, outros conseguem dar a volta, foram a Budapeste, o Gasly foi a Budapeste. E depois voltou.
Não é para aquele lado, é para o outro.
Budapeste. Não é, não. Budapeste é para ali.
Não, é para ali.
É para ali. Budapeste é para ali, claro que é.
É para o lado.
O João tem problemas, é Montreal. Agora aqui não, agora aqui está
e
certo.
E é só com o norte, não é? Não...
é só com o norte.
Ainda não foi preciso captar o mapa, mas lá chegaremos.
Acho que o Lando Norris acaba por ter também influência naquilo tudo. Sendo que a influência principal, e eu não consigo entender por que razão é que o Bottas faz uma partida tão demorada, e sobretudo a quantidade de tempo que ele vai em segunda, a quantidade de tempo que a segunda se mantém.
Não, ele arranca em segunda, João.
Mas é uma quantidade de tempo. É
já vai patinar. Pois,
mas olha, nem para sequer
vê
muito.
Olha para a mão dele. O gajo
pois ele está sempre com a mão assim, claro.
Mas pronto, isso é outra coisa. Correu mal.
Sérgio.
Eu?
O Sérgio já disse no início que o Bottas fez a geneira, não é?
Fez a geneira no arranque. Epá, e depois de facto não é fácil estar sentado na cadeira, olhar para a televisão e perceber se é o Norris que trava cedo demais, porque nem vemos bem onde é que o Norris trava, porque não chegava um on-board do Norris,
mas não dá para perceber.
Quando ele já está a ser abalroado.
Não, há ali um bocadinho. Não vês é o contra rotações.
Não se percebe bem se ele está a travar ou não.
Não se percebe, claro que não.
Ou se é depois o Bottas, das duas uma, ou que vai com velocidade excessiva, ou se está tão atrás do Norris que também a frente perde apoio e que bloca completamente as rodas por causa disso. Epá, e porque basicamente a pista está sabão ali e a aderência é mínima.
E os pneus não devem estar ainda ali no ponto. Não será os pneus ideais para aquele momento. Não é?
E depois também abre-se ali um espaço e está aquela salganhada toda e o Stroll tem que fazer ali uma manobra evasiva repentina e que quando mete aquela roda ali na relva do lado direito, também.
Digamos que não escolheu o melhor sítio para ir.
Epá,
não,
não. Pois.
Fica descontrolado. Mas não fica pendurado no corretor, a determinada altura. O carro não fica com as rodas assim um bocadinho no ar.
Epá, foi porque escolheu mal o sítio para ir.
Mal, isso, sem dúvida.
Mas é uma manobra invasiva, porque do lado esquerdo aquilo está tudo do outro lado de carros.
Ninguém acredita que ele achava que ia passar por ali, não é?
Não, óbvio. Só que. E um amigo meu disse com muita graça, tentares ir para a relva quando está molhado normalmente não é uma boa solução. E isso é verdade, agora foi instintivo. Agora, já está, Sérgio.
Posso
apresentar o meu ponto de vista?
Sim,
muito mais fácil se fosse com imagens. Mas vou tentar aqui explicar a minha parte, que é, o Bottas tem culpa no incidente, mas não alinho nada. Aqui é 100% culpa do Bottas, não alinho minimamente que é um erro grosseiro. Acho que isto é puramente uma corrida. E é uma situação, como quase todos os incidentes, que tem vários momentos e que é despoletado, para mim, primeiro no péssimo arranque que faz. E aí sim é um erro do Bottas. E isso ele tem que resolver, porque já não é a primeira vez. E isso condiciona tudo.
E a chuva
resto,
mais ainda, Nuno. E a chuva,
e a chuva mais ainda. Exatamente. Depois, se vocês virem bem as repetições, há um momento em que o Norris passa pela direita, o Pérez passa pela esquerda e o Bottas tem que levantar momentaneamente o pé, porque senão ficava no meio dos dois. E logo a seguir a levantar o pé, volta a acelerar e, ao mesmo tempo, o Norris trava muito cedo. Mas o Norris trava cedo porque é inteligente. Mas é muito cedo. Agora, o Norris está naquela de já ganhei, já fiz um bom arranque, já ganhei posição, vou travar cedo, vou assegurar, mas trava muito cedo. E isto tudo coincide com o momento em que o Bottas ainda não está a pensar que vão todos parar. E trava e imediatamente bloqueia, até por aquilo que o Sérgio diz, porque o Norris também faz um movimento de se meter à frente dele. E não estou a dizer que o Norris fez nada errado. Mas todas essas situações contribuem para o que acontece. Agora, o que é que para mim me choca em todo este incidente? Primeiro é, se o Bottas quisesse fazer aquilo, não conseguia fazer aquilo tão bem. Porque consegue aviar tudo o que interessava e quase acerta no Hamilton também, que escapou por pouco. Por isso, como é óbvio, é completamente disparatado quem acusa a Mercedes ou o Bottas de ter tirado a Red Bull da corrida. Porque ele quer... Em quem ele acerta é no Norris até, não é em nenhum dos Red Bull. Mas para mim o que me choca nisto tudo é as penalizações. O que é mais incidente de corrida do que haver uma molhada na primeira curva, numa pista que está sabão, gelo, como o Sérgio disse, em que havia vento por trás, em que os pilotos nunca tinham passado nestas condições, nunca tinham usado estes pneus, não puderam nas voltas de formação experimentar aquela travagem. Pá, isto acontece, isto são corridas.
Nuno, e como agravante, é uma das pistas onde da linha de partida à primeira curva há mais espaço e se chega lá com mais velocidade.
mas nunca tinham chegado sequer naquelas condições.
Pois não.
Não é? Nem uma volta.
Nem nas voltas de formação da grelha.
Sim, sim.
De ida para a grelha. Fizeram com slicks.
O que é mais incidente de corrida do que isto? Para quê, novamente? E podem estar a falar, a achar que eu falo isto porque o Stroll levou 5 lugares de penalização. Pá, é-me indiferente. Se ele fosse... Eu acho que o Bottas também não devia ter levado, por tudo isto que expliquei. Pá, isto são incidentes de corrida. Pá, uma molhada, pronto, correu mal. A parte do lance, pronto, agora é daquela também... Devia ter travado mais cedo. Epá, pois devia, não é? Mas ele também, todos os carros à frente dele abrandam mais do que é normal. Se vocês virem o onboard do Leclerc, o Leclerc está parado na primeira curva. Parecia que estava ali a tomar conta da ocorrência.
Nós chamámos a atenção isso logo na transmissão quando houve o primeiro onboard.
Sim, e não há nada de errado isso, mas tudo aquilo fez o efeito harmónico. Toda a gente travou mais do que o que devia. O Ocon também quase que para e faz bem e trava muito sem bloquear. Ah, e depois, a partir daí, houve uns que foram para um lado, outros foram para o outro. O lance mal toca no travão, bloca, e depois escolheu ir para a direita, até para não acertar no Alpine, que era o primeiro que estava ali à mão, e vai para a direita na esperança de que aquilo fosse abrir e ele não acertasse ninguém. Epá, acertou em cheio no Leclerc, e pronto. Epá, e se tivesse que dar uma penalização, se calhar dava mais depressa ao lance por escolher o lado errado do que dava ao Bottas. Estás a ver? Mas acho que aquilo é um incidente de corrida, não é pronto, é a sequência do que temos vindo a falar nos últimos grandes prémios. Mas mais incidente de corrida do que isto, o que é que pode ser? Acho que estamos a dar as penalizações pelas consequências e não pelos atos.
Mas sabes que eu começo a acreditar cada vez mais nisso. Parece que há uma fatura.
É?
As penalizações têm como base uma fatura. Não é? E não estou aqui a falar numa fatura que tenha a ser obrigatoriamente dinheiro, não, é uma fatura de consequência, não é? O preço é a consequência, e se o preço da consequência for grande há X lugares, mais X pontos, se o preço for pequeno há menos X pontos e menos lugares.
Posso especular, se o Bottas tem dado aquele toque no Norris e não tem levado mais ninguém à frente, não era penalizado, e isso para mim é um disparate. Não é? Estou a especular, estou a pensar. Se tivesse só ficado o Norris de fora e o Bottas, provavelmente eles iam pensar, aí, pá, estava escorregadio, ele bloqueou, opá, e acertou no gajo da frente. Pronto.
O efeito bowling ou curling, como quiserem, é consequência desse toque. Mas sim, podia não ter
acontecido.
Os dois podiam ter ido em frente, inclusive os dois sozinhos.
Acontece. Pronto, é só isto que eu acho que é diferente, mas... Se vocês agora revirem todos os onboards, vão perceber que há vários fatores, como em todos os incidentes, que contribuíram para aquilo.
Sim, sobre essa teoria de que o Bottas se mandou para cima do não sei das quantas.
Isso são
teorias que não vale a pena estarmos aqui a alimentar.
Mas não é um erro grosseiro, Oscar, sabes? Não é. Ele não trava assim disparatadamente tarde, nem pouco mais ou menos. Só que quando vê o outro a abrandar, aumenta um bocadinho a pressão, não tem ar, aquilo bloca. A partir do momento em que blocou, acabou.
Claro.
Não há nada a fazer.
Claro. O Norris dá-me a ideia que ele começa ali a travar logo depois da linha do safety car, ou seja, um bocadinho à frente.
Sabes?
Sim, começa
levanta
a levantar.
Levanta primeiro, até pelo spray, por aquilo tudo, e depois trava. E é exatamente o momento em que o Bottas ainda não está à espera.
Sim, e depois há essa comunicação rádio a informar a direção de corrida, no caso ao Michael Masi, de que o Lando não ia continuar na corrida, porque os danos eram bastante grandes no carro.
Anda para foi aí... o Lando, foi o Pérez, foi
sim,
o Leclerc,
sim,
foi
sim.
Foram um deles.
E o que dizer da corrida de Max?
Max conseguiu salvar, ou tentar salvar aquilo que era possível, o carro não dava para mais, viu-se o tempo que ele perdeu para conseguir ultrapassar um aço com meia Red Bull. Não é? É porque o Red Bull é muito bom, mas meio Red Bull ainda assim não chega para facilmente passar um asil. Naturalmente, com o espírito de guerreiro e de piloto que ele tem, desde que o carro ande, é como o Nuno, quando capota, mete primeiro e se o carro andar é para ir para a frente. Ali é basicamente a mesma coisa.
Eu não bati
primeiro,
nada.
O carro anda, tem as quatro rodas, o volante está tudo direito, bora aí.
E foi eu só tinha fez, três. Mas...
Pronto, isso é
eu só tinha...
E não tinhas batido em nada. E não tinhas batido em nada.
Quer dizer...
Quer dizer,
quer dizer...
não tinha acertado, ninguém lhe tinha acertado, digamos assim. Mas ali é um bocado isso. O Max tenta, dentro daquilo que é possível, salvar os pontos que conseguir. Porque estes pontos que ele pudesse conseguir aqui podem lhe fazer falta no fim do ano. É nisso que estes pilotos pensam sempre. Agora a maré, de repente, parece que está a favor da Mercedes. Que houve aqui dois fins de semana que parece que a maré, de repente, virou e que a Mercedes está outra vez na moto de cima. Em termos de corrida, não diria que seja assim. Mas o que é facto é que, de repente, Lewis Hamilton, há duas semanas, parecia que ia chegar à pausa e corria o sério risco de chegar à pausa de verão muito atrasado e, de repente, vai sair na frente, não é? E, portanto, isso é uma surpresa. E o Max foi à procura disso, de tentar salvar alguns pontos.
Eu na corrida da Red Bull, há uma coisa que eu achei estranha e não consigo entender. É porque é que ao Sérgio Pérez não é dado imediatamente ordem de parar. Porque é que demoram tanto tempo e acabam por cozinhar o motorzinho? Porque o carro ficou sem radiadores, ficou sem sistema de refrigerar o motor. Não consigo entender. No meio daquilo tudo é o que acho estranho e poderá ter consequências, não na luta pelo título diretamente para o Sérgio, mas na luta pelo título com a possível mudança para uma outra unidade motriz. Aliás, a Red Bull, nesse aspecto, saiu aqui do Hungaroring com um problema a dobrar, no caso de Verstappen e no caso de Sérgio Pérez ter que penalizar, se calhar, num dos grandes prémios para trocar para uma nova unidade motriz.
Onde é que ele parou, João?
Ele parou a seguir à curva número 11. Parou muito à frente.
Não tem muito sentido, não.
Não tem muito sentido. Não tem muito sentido. Não consigo entender porquê, com todos os dados que as equipas têm. Ou aquilo quebrou de repente, e estou eu aqui a fazer um mau julgamento, ou...
Uma teoria da adivinhação.
Diz?
Uma teoria da adivinhação.
Pois, pode ser aqui uma teoria de adivinhação, mas acho estranho. E acho que a Red Bull, nesse aspecto, para além dos pontos que perdeu este fim de semana, e foram muitos, perdeu a liderança dos dois campeonatos e ficou com uma fatura, lá está a fatura, grande para pagar até ao final do ano. Este grande prémio, em todos os aspectos, não correu nada bem à Red Bull. Para bem da Red Bull, ou para menos mal, pelo menos o Hamilton não pontuou e o Bottas também ficou...
O Hamilton pontuou, já.
Não pontuou.
Pontuou foi o máximo.
Que poderia ter pontuado, não é? Porque sabes que eu achei que no... Depois dos treinos, e se a corrida tivesse sido em seco, e se a primeira curva tivesse sido normal, eu achei que a Mercedes podia ter feito um 2 não confortável. Mas,
ainda bem que não foi assim,
pois
não?
Pois não.
Se tivemos uma corrida melhor.
Tivemos uma corrida muito melhor. Muito melhor.
Bom, e entretanto foi confirmado que Russell está na Mercedes. Vai fazer os testes com os pneus de 2022. É uma confirmação. Enquanto estamos a gravar este podcast, e o que dizer...
Mas explica lá isso, pá. Confirma
O Russell vai fazer os testes com os pneus para 2022 ao volante do Mercedes. É o Russell que vai fazê-lo.
Quando?
Espera aí.
Não, mas isso tem importância, não é?
É no Hungaroring.
A Ferrari semana. Ficou lá.
Sim.
E a Mercedes, também. Ficou a Mercedes também.
Então, sim. E fazem o Russell andar?
É...
Então é estilo shootout. Isto é importante.
Mas olha que o Bottas continua em Budapeste. Na manhã de segunda-feira, houve quem disse o Bottas...
andar os dois.
E a fonte segura que o Bottas estava em Budapeste acompanhado pela Tiffany numa esplanada.
Mas vão andar os dois? Andar. Agora estou a perguntar mesmo, não sei. O Leclerc sei que ficou lá porque hoje de manhã ele disse-me que ia ficar lá porque iam andar. A malta está quase toda no mesmo hotel lá.
Aqui a notícia agora...
Mas pronto, mas é um sinal grande.
Não, é mesmo entre Russell e Valtteri Bottas. São os dois pilotos que vão fazer os testes com os pneus de 19 polegadas.
Um shootout, é bom, é giro.
18.
18, sim.
Yeah.
Maior idade.
Olha.
Quer dizer que não está decidido. Isso, olha, é a primeira. Quer dizer que não está decidido. Para mim. Peixe. Vão pôr os dois a andar e vão tomar uma decisão depois.
Já vamos à história do combustível. Antes, há por aí uma proposta...
Eu ouvi, não teve uma ideia.
É. Queres chutar tu? Chuta, chuta.
Foi o
tu chutas
o
bem.
Teve uma ideia.
Ah, do e seguro.
É uma ideia fantástica. O Binotto propõe que quando há um acidente e que há um claro culpado, a equipa desse piloto que paga os estragos. Eu acho isto, além de ser abrir uma espécie de caixa de Pandora, eu acho que isto dava, acho que esta ideia só por si acho que dava um podcast.
Sim, mas já não chega os comissários a meterem-se demais, ainda temos que meter seguradoras, não é? Ou
não,
GNR,
isto era fantástico.
Fazer o auto.
Exato, vai lá.
Repara uma coisa, eu concordo com o Binotto, mas concordo na base do... Espera aí, vá lá, estou a tentar não me rir. Eu concordo que, por exemplo, que agora, por exemplo, vamos a Silverstone. Teoricamente, o Hamilton foi culpado, o que não é verdade, porque...
Para os comissários é.
Não, porque os comissários consideraram que havia dois culpados, mas o Hamilton era mais, um bocadinho mais.
Mais, um bocadinho
foi,
mais.
Foi isto que os comissários disseram. Mas pronto, vamos partir do princípio que o Hamilton foi culpado em Silverstone e que, portanto, a Mercedes teria que pagar o arranjo do Red Bull. Eu, Toto Wolff, dizia, sim senhor.
Mas mandem umas peças.
Obviamente, não é?
Exato.
É como nas garagens, tu quando mudas a peça, queres a peça que venha para cá a peça velha. E de que é feita a peça, como é que é feita, quais são os materiais empregues, quer isso tudo, eu pago, mas venham para cá as peçazinhas todas. Epá, isto é delicioso, estas ideias são fantásticas.
Mas para a Ferrari podia servir, mas assim tinham que ter um departamento só para ir. Partiam depois... o fundo a um, partiam o... não é? Tem que ser seletivos depois.
Claro, claro.
E não gastares muito. E ficares com aquilo que te interessa.
E havia uns que tinham que mandar umas marteladas valentes para conseguirem ficar com o motor. Para conseguirem sacar o motor, tinha que ser uma martelada.
O Hamilton conseguiu. O
motor ficou bom, pelo menos até sábado durou.
Não,
até sábado durou.
Até tinha uma racha, ou uma, como é que era, uma fresta, já não sei.
Uma fissura.
Não sei qual é a melhor coisa. Eu acho a ideia genial por outra razão. Eu acho que há bocado eu dizia que os engenheiros fumam umas coisas. Eu acho que o Binotto também de vez em quando fuma umas coisas. Eu só fiquei na dúvida se alguém pagava o reboque. Foi a única coisa que eu não percebi. Porque eles... E depois, como é que se fazia a contabilidade?
Os comissários fazem...
Isso também quero saber.
Fazem uma declaração amigável.
Sim.
E depois os comissários fazem de seguradora.
Olha, e no caso agora deste acidente da primeira, como é que era? Era dividir por todos? Como é aquela coisa?
Quem bate
de...
por trás paga, João.
É o Bottas, paga a Mercedes, paga tudo. Paga tudo. Não sei, por acaso o Stroll não está...
Não, já
Stroll...
é inconsequência, já é inconsequência.
Ah, não, o Stroll é separado.
Bateu de lado.
Isto é o advogado da seguradora.
Eu sobre isso só me lembro de uma...
É fascinante.
É brilhante. Só me lembro de que há uns tempos me mandaram-me uma fotografia muito gira e acho que é o ideal para isto, que era um piloto, um ultra-leve, um avião muito pequenino e velho, a bater num jato privado. O que aconteceu? Por alguma coisa. E estavam eles a dizer, pá, cada um paga o seu. É a mesma coisa. É o espírito.
Eu não sei se tiraram aquilo fora de contexto ou se ele de facto estava genuinamente a acreditar naquilo que estava a dizer.
Mas qual contexto? Warner...
Mas não há contexto, não é?
Há isto que o Warner andou a chorar a semana inteira, isto vem na sequência. Há um iluminado que saltou para o mesmo barco.
Mas espera, o primeiro a chorar da história dos descontinhos foi o Toto Wolff com o incidente.
O primeiro a brincar aos pobrezinhos foi o Toto.
Pobrezinhos, depois, exatamente.
Mas foi um choro in-house, não foi um choro a apontar dedos. Foi um
a apontar
choro
dedos, exatamente. Os outros agora, pronto, entram nesta. Qual será a próxima?
Deixem-me só acabar agora um bocadinho mais a sério. Eu acho que aquilo que as equipas estão a fazer é outra coisa. Com estas declarações do choro do dinheiro, tentar de alguma forma que a Liberty e a FIA aceitem que o teto de gastos seja mais elevado, ou mesmo que venha a ser posto um ponto final nesse teto de gastos. Este choro não é totalmente inocente.
Claro que não. O custo das peças e de substituição e das reparações não é contabilizado para o teste orçamental. Está à parte. Portanto, nem para isso conta.
Sim.
Portanto,
sim.
Estão-se a chorar de quê?
Sim, mas eles... Isto é uma maneira de fazer... É assim, nós na Fórmula 1, e todos nós já andamos nisto há algum tempo, o dinheiro nunca foi... Um Fala choro para as equipas de topo.
Não é? Nunca foi, desculpa?
Um choro para as equipas de topo. Tu nunca viste as equipas de topo a falar ai, agora vou gastar mais X, ai, tadinho de mim que não tenho dinheiro.
E nunca... continua a não ser.
Claro, mas tu não ouvias essa choradeira. E agora, nos últimos tempos, desde que há teto, só passas a vida por uma razão, por outra, ai, agora vamos ter uma corrida de sprint, dá cá mais 1 milhão, ai, agora vamos ter mais não sei o quê, dá cá mais X. Pé, me parece um bocadinho, e que vai um bocadinho contra, acho que o Bernie, cada vez que houve uma declaração dessas, deve arrancar mais um cabelo. Porque ele sempre fez a Fórmula 1 uma coisa exclusiva, onde o dinheiro era importante, era dizer que se gastava muito. E agora, de repente, anda toda a gente a contar dinheiro e a dizer, ai, somos muito pobrezinhos. A gente não tem dinheiro nenhum, é um horror, meu Deus, estamos a gastar muito.
Nem todos.
Pois, mas alguns andam, e alguns que não deviam.
Porque isso
não
é que
vês
é o problema.
Williams a fazer isso, ou não vês a AS a fazer isso.
Bom, sim. E outros andam à procura de gasolina, e alegadamente
bomba.
Há gasolina mesmo, há pelo menos um litro de gasolina, há de certeza dentro daquele motor. Foi a bomba.
De certeza?
Diz
como,
o Safranauer, assim? Que é 1,44 litros.
Quem o diz é o Otmar...
time principal.
Exatamente. Otmar Safranauer, Zeisenhauer, que diz...
Citado
pela imprensa internacional, que há pelo menos 1,4 litros, não sei o quê, não sei o que mais.
1,44, mais concretamente.
Obrigado.
O problema é que a regra diz que a equipa tem de ser capaz de entregar 1 litro de gasolina. Até podem lá estar 500, desde que conseguem entregar 1 litro, não é?
Exato. Pronto, opa, falem lá vocês disso, que eu não percebo muita coisa.
Eu também tenho combustível só do preço.
Que é alto. Isso, o preço é alto.
Pois é, sim. É altíssimo.
Espero bem que esteja lá 1,5 litro. Eu espero
eu
que
também,
esteja lá 1 litro.
Eu também.
Dá jeito, é que aquele segundo lugar do Vettel dá jeito.
Agora só precisam de 0,7.
Pois, sim, já entregaram,
já tiraram 0,3.
Exatamente. Eu espero que eles consigam tirar lá 0,7, que esteja lá encravado, como nas palhinhas, não é? Às vezes fica lá a meio. Não sei. Eu sei que a equipa acha que está. Pronto. Não é?
Para agora... protestar é que acha que está.
Depois... Não é? Se calhar. Agora
pelo menos
vamos,
o Otmar. Pelo menos o Otmar.
Sim, pá, pronto, está bem. O Otmar também já disse algumas coisas que não são assim e tal, que depois veio a ver e pronto. E
afinal não é, afinal não é bem.
Estou xingando.
Toda a gente já disse toda a gente, cedo demais, não foi?
Exatamente. Toda a gente está sob pressão e toda a gente... isto é difícil. Agora, só para esclarecer aqui um bocadinho... Dentro do possível.
Nuno, desculpa lá.
Ajuda-me.
Não, ajuda não. Não, antes para o contrário, vou desajudar porque vou defender o Otmar, pá.
Força.
Porque parece que ainda por cima foram todos lá para a frente e deixaram-no ali sozinho, porque parece que tudo o que era engenheiro e nomeadamente acho que o diretor técnico, que é quem tem que tomar conta do assunto, já se tinham pirado todos para o aeroporto e só ele é que ficou lá porque só ia voar na segunda-feira. Portanto, este assunto até deveria ter sido tratado diretamente com o diretor técnico e nunca com o time principal. Portanto, nem devia ser ele a tratar deste assunto. Mas
podem
era o
não
único,
ter entalado por falta
era o
de
único
informação.
Que estava disponível, pronto.
Sim.
E teve ali a trocar mensagens com a malta que estava no aeroporto, até que, entretanto, se meteram no avião e deixaram-no ali sozinho. Parece que é um bocado da história. Pronto.
Estás a ver? E isto pode dar aso a declarações menos precisas.
Eventualmente.
Ao que eu sei, até chegar aqui a falar convosco, a equipa ainda está a investigar o que é que se passa.
Ainda está à procura do litro.
Não só. A equipa, nos, é assim, é aqui que é o problema, é as equipas não podem consumir mais combustível do que é regulamentado. Isso aí todos sabemos. E não aconteceu isso ontem. Agora, eu vou-vos pôr aqui uma série de possibilidades e não quero dizer que o que aconteceu ontem seja alguma destas. Mas só para enquadrar o tema. As equipas têm aquele tal flow meter, aquela coisa toda, não é? E não podem exceder isso, a não ser que sejam vermelhos em 2019. Mas pronto, isso também não foi provado. Agora, atualmente, ninguém excede isso. Mas as equipas têm que fazer cálculos muito precisos para usar o mínimo peso possível, deixando margem. E é olha, aqui que está o jogo.
E há uma premissa: Hungria é chato em termos de consumo, não é?
É. Agora é, exatamente.
Até pela temperatura ambiente, por exemplo.
Exatamente. E que variou muito durante a corrida. Mas não só isso agora. Aquilo tem... Eu estou aqui a tentar dar voltas para explicar isto sem mentalar.
É lindo. Ver patinagem no gelo é lindo.
É
patinagem. Já tivemos curling, agora é patinagem no gelo.
Sim. Agora ainda perdi aqui a linha. O que é que pode acontecer? Ah! O que é que eu vos vou dizer? 2 litros ou 2 quilos na Fórmula 1 atual significam uma diferença numa prova como em Budapeste à volta de 5 segundos de tempo total na corrida. E são essas as margens que tu às vezes trabalhas. Jogas pelo seguro e metes aquele bocadinho a mais para teres margem no final da corrida, ou arriscas, ganhas esses 5 segundos em tempo total, isto é um número aproximado, não estou a dizer um número real, mas por aí, porque 2 quilos, a diferença de peso multiplicado pelas, quantas foram, 70 voltas, não é?
70 voltas.
Dá a volta de 5. E tu podes dizer, podes arriscar isso ou não. Depois, se o piloto faz mais uma volta, como aconteceu com o Ocon, podes ter problemas. Se o piloto não desacelera logo quando tem que desacelerar, podes ter problemas. Se o piloto faz overlap um bocadinho mais do que o que devia durante a corrida, podes ter problemas. Há uma quantidade de fatores enorme que pode contribuir para isto. E também há o erro humano.
Ora, se tens uma corrida sempre a lutar por posição, no princípio ao fim, por
não estavas à espera. Esse era o meu ponto seguinte. Pode haver erro humano. Ou pode haver a questão que Alpine, Aston Martin, a Haas e a Williams e outros que tais contam que vão fazer uma volta a menos na corrida, porque normalmente são dobrados pela Mercedes.
Oh, Nuno, mas aí entra em linha de conta também o facto de teres tido uma paragem na corrida, teres tido várias voltas devagar.
Está bem, mas se calhar não foi
isso. Se vamos por aí, também quero dizer, eu percebo a ideia da volta a menos, percebo a ideia de eles fizeram as contas pensar na corrida do comboio do DRS. E afinal não houve comboio do DRS.
Para os da frente não houve,
não é? Houve batalha intensa, inclusivamente, durante algumas voltas, quase todas. E isso poderá ser, mas por outro lado também houve 2-3 voltas de mais devagar que acabaram por compensar.
Não houve. Então, houve logo bandeira vermelha.
Bandeira vermelha?
Houve entrada na box, conta. Saída das boxes, conta. E depois um arranque das boxes, não é? Portanto, houve 2 voltas mais devagar, não é? Do que seria normal. Essas voltas contam todas.
A volta de saída de boxe contou como volta de corrida.
Claro.
Conta porque é a seguida, safety claro. Car. Não podias, à frente.
Senão não podias ter as entrar. Comunicações de rádio para lá nas boxes.
Sim.
Não é? Seria uma volta de lançamento.
João, mas nessa volta o que é que eles estão a fazer?
Estão a meter a energia, não é?
Não estão a poupar, porque têm que pôr temperaturas.
Verdade. Agora, também isso, pode
eu
ser...
Eu disse-os aqui 4 ou 5. Nuno, se calhar não foi nenhum destes.
E pode ser, de facto, um problema em que a gasolina lá esteja e que não seja, por alguma razão, possível tirar. Parece mais estranho, mas também pode acontecer.
E pode ser erro humano, que é toda a gente acha que está lá um número, de quilos, toda a corrida é feita a controlar esse número de quilos e afinal não estava lá.
A minha pergunta seria outra, e essa tu, não, como é óbvio, não podes responder, que é: como é que é feito, como é que é feita a contabilização quando enches o depósito? Em quilos ou em litros?
Em quilos, pá.
Em quilos, em quilos, não é?
Não sabe,
em
princípio,
eu vejo como... Claro que tu não podes responder. Eu não, vejo que seja em quilos.
Em quilos, pá, é sempre em quilos.
Portanto, houve uma falha também nisso? Por alguma razão, ficou um bocadinho menos...
Mas não é, o problema não é por aí, é que as equipas controlam aquilo ao... E eles mandaram parar o Vettel, ou não?
Sim, sim.
O Vettel para sim, entre para. 11 e a 12.
Não, eu sou sincero que já tinha tirado o rádio, eu não ouvi. Eles mandaram, vocês ouviram-no a mandar
para... Não, ouvimos não mandar, mas ele para. Ele para. Ele para entre 11 e 12, na reta. Ali, nem é meio. Mas fica para o...
Já é tarde.
Já é tarde.
Não é? Já é tarde. Parar, paras. Agora, por isso é que, opa, há aqui vários fatores. Pode haver decisões estratégicas da equipa de meter menos combustível a contar com, vamos estar em comboio, vamos estar a fazer lift and coast, o piloto vai ter que conduzir de uma maneira que vai poupar e tu não passas os tais, o flow meter, e não fazes nada ilegal, mas ganhaste aquele bocadinho de peso a menos. Há aqui muitos fatores que agora têm que se descobrir o que é que realmente aconteceu. E eu, sinceramente, palavra de honra, não sei o que é que aconteceu. Mas há várias possibilidades que eu vi.
E tendo em conta aquilo que o Sérgio disse, achas que o facto de eles terem levado o carro para a FIA, claro que dá, é possível, porque vamos entrar de férias e toda a gente vai entrar de férias, tem a ver exatamente por essa ausência de um lado técnico quando foi a hora de ir verificar tudo outra vez? Não me parece. Mas não é a primeira vez que isto acontece?
Não, eles só fazem isto. Eles fazem isto para ganhar tempo. Para ver se inventam qualquer coisa.
Não, Sérgio, eu acho que a equipa, sinceramente, acredita e os números
mas
que tem.
A decisão de levar o carro é da FIA. Que inclusive assume o custo.
Da FIA, não.
Não, não, não. Não,
não, não. Não, não. É o resultado do apelo, João.
Está bem, exato. Mas a decisão de impound do carro, agora falta uma palavra em português, não é? De...
É arrestar.
Arrestar, exato. Arrestar, é um arresto, não é?
Mas é um arresto pedido pela equipa. Atenção.
E pago pela equipa.
E pelas palavras do Otmar Schaffnauer. É exatamente para ganharem 96 horas para debaterem o que é que podem fazer. Porque eles continuam convencidos que a gasolina está lá. Ele fala que uma das possibilidades é ter havido um problema na bomba de gasolina e a bomba não estar a extrair o que falta de gasolina no depósito.
Não é só por isso, não é? Tu tens 96 horas para retirar o apelo. Se eles agora chegarem à conclusão e descobrirem qual foi o erro, ganhas o tempo que tu estás a dizer, retiras o apelo e olha...
Para retirar o apelo, exatamente. Claro.
É óbvio que não é uma ilegalidade que trouxe qualquer benefício, não é? Não é uma coisa propositada. É tentar descobrir o que é que aconteceu, porque ninguém quer... Não foi aquele... Vamos agora falar, se faltarem mesmo 0.7, não são esses 0.7 litros que deram o segundo lugar ao Vettel, nem aquela prestação.
Claro.
Por isso não está aqui... Podem ter havido alguma coisa que a equipa ainda não conseguiu perceber o que foi.
Pode não ter sido propositado, mas... a verdade é que a regra é assim, e se não tiver lá um litro, é desclassificado.
Exato, e eu vi hoje muita gente a dizer: ah, que estupidez de regra. Epá, não é nada estúpida.
Não, a regra já é muito antiga.
Aliás, já foi menos, até já foi mais. Já foi menos e já foi mais.
3 litros, não é?
Já foi menos também. Já foi só 0,3. Acho que houve uma altura que era só 0,3.
É um erro que existe,
se a memória não me atraiçou, pelo menos desde 96.
E o Vettel já agora. Já foi bem prejudicado com isso, com um terceiro tempo num Abu Dhabi que foi lá para trás da grelha, à conta disso. Esse litro, Oscar, deixa só já agora muito, muito rapidamente, esse litro basicamente é para ser dividido entre a FIA, um laboratório independente e a equipa, para se a equipa quiser pedir uma contra-análise. E eventualmente também um bocadinho para, se for preciso fazer uma análise mais detalhada, também ainda sobrar mais um bocadinho, por isso é que é preciso um litro.
Mas o Joe Bauer já disse que até o litro é um exagero, mas que à defesa eles preferem ter um litro do que ter menos. Ele inclusive veio dizer que para ele aquilo que retirou dava para fazer a análise, mas a regra é a regra. E as equipas aprovaram a regra e ninguém, de alguma forma, combateu a regra. Portanto, aquela ideia, agora isto é para prejudicar este e beneficiar o outro, não é nada. É a regra, está escrito, não há nada a fazer. E há uma coisa que também lá está escrito, é que se não houver um litro de combustível no depósito, se não for possível retirar um litro, a penalização é desqualificação. Ponto.
Das duas comunicações de rádio que há com Sebastian Vettel logo após o final da corrida, a primeira acontece, vamos chamar na curva 1A, que é aquela pequena direita, antes da curva número 2, que é a esquerda. O engenheiro do Vettel diz-lhe, logo depois daquela comunicação em que ele diz estávamos mais rápidos, tentei, mas não consegui, o que o engenheiro do Vettel diz é ok, modo não sei das quantas, poupa combustível. À chegada à curva 12, praticamente, imediatamente o engenheiro abre o rádio e diz Sebastian, para o carro numa zona segura imediatamente. E assim é.
Sim.
Pronto, opa, é isso.
E o engenheiro do Vettel também reforça muito para ele ir buscar aqueles berlindes de borracha para o carro ganhar peso.
Sim, isso é normal. Peso e altura.
Não, porque também percebe que tem muito pouco peso no depósito. Depósito não pode contribuir para o peso do carro.
E mais, a verdade é que, e já não falo no caso do Hamilton, que é uma situação particular, mas eu vi no domingo pilotos a sair dos carros com um desgaste físico que não é nada normal, não estamos habituados. O Ricardo, por exemplo, que tinha um carro também com muito dano, sai do carro e senta-se no pneu, que é uma coisa que não é muito normal. Cansado, verdadeiramente cansado.
Era cansado. Portanto, ou desiludido por pensar?
Eu acho que não, eu acho que ele estava mesmo cansado. Estava mesmo cansado.
Eu também vou à parte do desiludido. Ricardo não, fechou não, em 12º, Mico fechou em 13º.
Também tinha o carro muito, bastante danificado.
Foi o Leclerc, foi o toque Leclerc-Stroll, foi acertar no Ricardo.
Dizia eu, Ricardo fecha em 12º, Mick Schumacher fecha em 13º, e gostava também, porque este podcast já está um bocadinho longo, que olhássemos para a corrida que fizeram Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, e também falarmos de Sainz, e acho que também era importante olharmos para aquilo que foi a corrida de Mick Schumacher. Foi um osso duro, duríssimo de roer.
Foi, sim, é verdade que teve, que fez umas belas defesas com Max Verstappen. É verdade que Max Verstappen tinha ali
meio Red
carro
Bull.
Coxo.
Tinha
um
meio Red Bull só.
Mas de qualquer forma, o Max Verstappen, quando decide atacar alguém, vai com tudo. E o Schumacher fez umas belas defesas. É assim, meio Red Bull, não sei se mesmo assim não será melhor que um as inteiro neste
campeonato. Eu acho que é.
Portanto, normalmente, tendo isso em conta, acho que o Mick Schumacher fez umas belas defesas ainda assim, acho que deu nas vistas nesta corrida.
Sobre os Alfa Tauri, o Pierre Gasly e o Tsunoda, eles são os grandes beneficiados com a desclassificação do Sebastian Vettel a acontecer. Porque a coisa voltou a não correr bem, nós falámos disso no estúdio depois do final da corrida. Eles ficam nos pontos e depois de repente dão um tramelhão no campeonato de construtores, duas posições, de 5º para 7º. Apesar de terem feito os 2 pontos e até terem feito 2 dígitos na soma dos 2. Agora a coisa fica um bocadinho melhor, porque Aston Martin acaba por, em condições normais, ficar com os mesmos pontos que trouxe e fica até numa posição um bocadinho delicada. Eu acho que esta possível penalização, neste caso classificação do Sebastian Vettel, tem um peso muito, 18 pontos são muito importantes nesta altura para o Aston Martin. Acho que até mais do que o campeonato de pilotos, é mesmo no campeonato de construtores que estes 18 pontos podem fazer muito, muito a diferença. Sobre os Ferrari...
Especialmente porque Alpine pontuou exageradamente,
sim, muito,
e fora,
não é?
Do
e,
normal.
E mais ainda agora, não é? E mais ainda. Ficam com 77 pontos a manter-se assim e Aston Martin fica com 48. Não é? É uma diferença de quase 30 pontos, são 29 pontos. É muito ponto.
A Ferrari... A corrida dos Alfa Tauri eu não vi, por isso comentem vocês. Não me apercebi sequer.
Não foi outra vez, não sendo má, não foi brilhante. Voltámos à conversa do costume. não é? Não... Ficaram nos pontos, sim. Podiam ter ficado mais à frente se o Gasly, em vez de ter ido dar a bola a Budapeste, tivesse ido no sítio certo, sim. Mas depois, em termos de andamento, e se olharmos para os tempos por volta, não foi fantástico. Não foi outra
se tivesse
vez.
Curvado no sítio certo, tinha abandonado, provavelmente.
Pois, se calhar, não é? Exatamente.
Acertava em mais uns quantos que por ali andavam.
Mas foi útil, para a Red Bull, que ainda roubou um ponto ao Hamilton, ao fazer volta mais rápida mesmo no fim.
Essa é uma grande estratégia da Red Bull, com uma equipa alheia, que é giro, é giro.
Supostamente não podiam, não é?
Supostamente...
Mas não fizeram de propósito.
Calhou. Não,
calhou.
Pois é. Calhou. E o Tsunoda ter levantado pé e ficar para trás também calhou.
Não, foi isso, esquece. Isso não, foi apenas isso, um...
mas podem. Eu acho bem,
é? Isso podem.
Nada contra. Tal, da mesma forma, se somos a favor daquilo que o Hamilton fez, a travar, aliás, o Alonso a travar o Hamilton, claro, também podemos ser a favor disso. Não.
Bem feito.
Não há problema.
O Alonso não travou o Hamilton, eles estavam a lutar por posição.
Sim.
Pronto. Peço desculpa.
Verdade, tens toda a razão.
Foi uma defesa justa e gira nessa situação, durante ali algum bocado, mas estava a ser competente.
Também acho graça que vi muita gente a reclamar e a comparar a situação de Alonso Hamilton com o Hamilton Verstappen. E eu acho que não tem nada a ver.
Porquê?
Houve muitos, ai,
isso não vi.
O Hamilton queixa-se porque tinha ali a roda, mas desta vez estava por fora, não estava por dentro. Há esse detalhe. Agora, que é engraçado ele queixar-se a dizer, estas velocidades é perigoso?
Sim, não, isso eu até comentei com o João, por essa comunicação no ar é mesmo para o entalar.
Mesmo para o entalar, foi.
Não, eu gostei sobretudo das defesas do Alonso na curva número 4, dou-te o espaço suficiente para tu tentares, mas já sabes que vais ao corretor, portanto tem lá juízo.
Isto tem graça, isto também mostra como é que são os pilotos, é óbvio que o Hamilton não pensa sequer que ia ser perigoso, mas agora que lhe calhou a ele, diz, isto assim se calhar eu não gosto. Isto é normalíssimo. Mas não comparem as situações. Uma está por fora e a outra está por dentro. Não tem nada a ver.
Tal como não gostou de andar ali metido no pelotão, no meio do ar sujo dos outros carros, e disse, eu não consigo andar atrás desta gente, e não sei o quê. Não está habituado. Pois é a vida.
De resto, o Oscar tinha perguntado da corrida da Ferrari, não é?
Também. Da Ferrari, do Sainz, Carlos Sainz.
Do Sainz. Porque da Ferrari...
Fez uma bela corrida.
Fez. E é daqueles... Aquela mistura. Para mim teve sorte no arranque. Agora, teve sorte ou foi inteligente?
Teve sorte. Afinal,
nunca saberemos. Nunca saberemos.
O acidente da qualificação acabou por ajudar.
Exatamente.
Porque em condições normais ia estar no meio da confusão.
E o Vettel?
O Vettel faz um mau arranque.
Tão mau como o Bottas.
Exatamente. Ele, aliás, assume. O Vettel assume. Diz, eu fiz um mau arranque e foi graças a isso que me safei.
E, entre aspas, burrice, porque arrancou em primeira.
E ficou ali...
Como estou Mercedes, já descobriram que aquilo... Aliás, a chuva é muito melhor em segunda. E é daquelas coisas. O azar no arranque... Foi o que o salvou.
Pois, ali, a mesma coisa.
Na curva número 1, no meio está a virtude. E foi isso que eles descobriram.
João, que é altamente raro.
No meio está a virtude, não. Não, o que o Gasly fez é que normalmente paga, não é? Não.
Não. Foi um arranque fantástico do Carlos Sainz ali, sempre a procurar o buraco da agulha, a ver para onde é que escapava, e escapou. E terminou...
Oscar, se calhar
comemora o segundo pódio sem lá ter ido. Foi assim com a McLaren em 2019 no Brasil. E pronto, e pode ser assim com a Ferrari. Não é o primeiro pódio, é o segundo pódio de Sainz com a Ferrari. Mas é um segundo pódio comemorado sem lá ter ido. Sendo que isto tudo está dependente daquilo que foi o apelo por parte da Aston Martin.
Até o facto da Ferrari poder ficar empatado com a McLaren no campeonato de construtores com a desclassificação do Sebastian Vettel. A McLaren marca 0 pontos e a Ferrari vai somar mais alguns se houver a desclassificação e ficam as duas empatadas no terceiro lugar.
Este grande prémio não. Tem... A desclassificação houve.
Exato, se o apelo for ganho, desculpa. Tens toda a razão.
Confirmado, só porque Claro, parece claro, que há confusão claro. Nisso e não há.
Não,
o
não.
Vettel foi desclassificado.
O Vettel está desclassificado, há uma classificação, houve um erro na publicação da primeira classificação da corrida já depois da desclassificação, mas entretanto já foi emendado. Nesta altura, Vettel é como se não tivesse participado no Grande Prémio da Hungria.
Sim, mas a verdade é que não houve uma decisão final e, portanto, vocês achavam que já estavam de férias, mas não está ninguém de férias, que isto ainda não está decidido. Essa é que é.
Isso tu é que estás de férias.
Mas vamos fazer uma pausa. Voltaremos na semana de Spa-Francorchamps. Antes, não gostava de deixar passar em como algo que aconteceu numa altura em que havia uma luta intensa, ou no momento daquela luta intensa entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que foi uma quebra no sinal internacional. Cerca de um minuto e meio, mais coisa menos coisa, foi algo que foi alheio à Eleven. As culpas ou as responsabilidades foram assumidas por parte da provedora do serviço, que é a Eurovisão, mas pelo facto, gostava de apresentar em meu nome e em nome da Eleven o pedido de desculpa a todos os nossos assinantes que estavam a acompanhar naquele momento tão emotivo este Grande Prémio da Hungria, e se a vocês vos doeu na alma, acreditem que a nós também. Ainda assim, dizer-vos também que em elevensports.pt está lá o Grande Prémio na íntegra, e é mesmo na íntegra, sem essa falha de sinal, porque entretanto houve o chamado refeed, houve uma entrega dessas imagens que tinham falhado, e também nas repetições e nos resumos vai estar tudo sem essa falha. Uma vez mais, é um pedido de desculpas pessoal e também em nome da Eleven. Foi algo que não dependeu de nós, mas que acho que temos que pedir desculpa a todos os nossos subscritores e obrigado àqueles que percebem que estas coisas por vezes acontecem, porque isto é televisão. Fazemos então aqui uma pausa de mais ou menos 3 semaninhas neste podcast. Regressaremos na semana do Grande Prémio de Spa para lançarmos na terça-feira com o Motores Eleven o Grande Prémio em si, e depois na quinta-feira estaremos de regresso também às 9 da noite no canal 3 da Eleven. Como sempre, já sabem, os podcasts da Eleven são para ouvir na desportiva, e agora é a altura de descansarmos também um bocadinho neste nosso querido mês de agosto. Um abraço.
Meu querido mês de agosto, por ti levo a mim.